Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje nós estamos chegando ao final da segunda parte do livro de Apocalipse. Nós estamos nessa maratona aí, estudando, ruminando a palavra de Deus. Eu espero que o seu coração continue motivado, faminto para receber do Senhor. E a segunda parte do livro, como nós vimos, são as sete cartas às sete igrejas da Ásia. Nós já estudamos aqui a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Na última aula, nós vimos Filadélfia e hoje chegamos na última carta, a última igreja, que é Laodiceia. Nós temos dito para você, e é sempre bom repetir para você aprender, que essas igrejas, elas representam momentos da história da igreja. Portanto, elas são proféticas. E nós sabemos, pela história e profeticamente também sabemos, que a igreja de Tiatira, ela sai de Pérgamo. A de Sardes, que é a igreja protestante, sai de Tiatira, que é a igreja católica. E Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, ela sai de Sardes. E agora chegamos em Laodiceia. Laodiceia, por sua vez, sai da igreja de Filadélfia, ok? Então, do mesmo modo que a igreja protestante saiu da igreja católica, também as igrejas evangélicas livres, que hoje atuam livremente, elas saíram das igrejas protestantes, e essas igrejas, quase todas elas, eram estatais. Muito bem, Laodiceia, a gente sempre começa falando do significado do nome. Laodiceia é um nome muito interessante, e eu acho que traduz também profeticamente o significado da igreja. Laodiceia é composto de duas palavras no grego, laos e diceia. Lembra quando nós falamos sobre os nicolaítas? Nós dissemos também que os nicolaítas vêm de duas palavrinhas no grego, que é nicos e laos. Lembra? Tinha laos também. Então, lembra o que era nicos? Dominador. Laos é o povo. Interessante. Laodiceia também tem essas duas partículas. A primeira é laos. Você já aprendeu então que Laos significa o povo, povo comum. E o que que é Diceia? Diceia significa o costume, a opinião ou o conselho. Então, Laodiceia significa o governo do povo, o governo da opinião do povo. Portanto, Laodiceia é a igreja da democracia. Interessante isso, não é? Por quê? Porque é o contrário dos nicolaítas. Então, para o nicolaíta, o povo não manda em nada. Quem manda é o clero. Mas Laodiceia é o contrário. O clero é que não manda, ok? O líder não manda. Quem manda é o povo. Portanto, Laodiceia é a igreja da democracia. Existem muitas igrejas assim. Ah, pastor, mas então qual que é a posição que a gente deve ter? Se o clericalismo não é de Deus, filho, democracia também não é. Se os nicolaítas não eram de Deus, também os laodicenses com certeza não são. Por quê? Ora, irmão, é uma coisa tão evidente. Como é que você dá a palavra de um ancião o mesmo peso que a palavra de um jovenzinho novo convertido? A igreja não pode ser governada dessa maneira. Então é preciso ter o padrão de Deus. Tá bom? Então, nem o clericalismo nicolaíta é padrão de Deus, nem a democracia laodicense é padrão de Deus. O desejo do coração de Deus é que na igreja existam homens que possam ouvir dele. Esses são os anjos da igreja. Essas são as estrelas que estão nas mãos do Senhor. Eles têm uma posição celestial. Então, eles governam. Mas eles não governam também ignorando o corpo, mas eles governam a partir da unanimidade do corpo. Amém? Então, o anjo de cada igreja, na vontade de Deus, é que ele deve liderar, ele deve governar. Mas ele não vai governar com clericalismo, com autoritarismo, abafando as funções dos membros do corpo. Ok? Ele não vai ignorar os dons e as percepções dos demais irmãos. Pelo contrário, ele vai levar isso em conta. A palavra do Senhor diz, lá em Atos, que um belo dia apareceu um problema na igreja de Jerusalém, porque as viúvas, né, helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição, né, da ajuda que se fazia diariamente. Então houve murmuração. E aí, o que, que foi que os apóstolos fizeram? Eles resolveram repreender os murmuradores? Resolveram dar uma dura? Não, eles disseram, façam o seguinte, então, elejam 7 homens e eles vão coordenar esse trabalho. Foram os diáconos. Então, veja, eles eram homens de Deus, eles governavam a igreja, mas eles tiveram sensibilidade para ouvir uma reivindicação justa, que não era meramente uma murmuração, mas que era algo que estava acontecendo, que era um problema, e eles corrigiram, ok? Então, é muito importante esse equilíbrio na casa de Deus. É preciso ter autoridade na casa de Deus, mas essa autoridade ela não é clerical, ela não se coloca acima dos irmãos, mas ela é sensível também àquilo que os irmãos sentem e percebem. Não sei se você consegue perceber esse equilíbrio, né, tão sutil que deve existir no governo, na casa de Deus. Então, historicamente, a igreja de Laodiceia aponta para o quê? Então, aponta para aquelas igrejas que um dia provaram do mover de Deus, mas que depois esfriaram, ok? Essa igreja saiu de Filadélfia. Um dia ela foi em Filadélfia, mas infelizmente esfriou e tornou-se Laodiceia. Essa é a igreja dos últimos dias. Essa é a igreja dos nossos dias. Mas lembra, os nossos dias tem essas 4. Tem Tiatira, tem Sardes, tem Filadélfia e tem Laodiceia. Esses 4 tipos de igrejas permanecem. As 3 primeiras passaram, mas as 4 últimas estarão aqui por ocasião da volta do Senhor. Guarde isso sempre no seu coração. Vamos ver então a carta à igreja de Laodiceia. Como também já disse todas as outras vezes, tem o mesmo padrão. O Senhor se apresenta para essa igreja, depois vem uma mensagem para a igreja e no fim uma palavra ou uma recompensa para o vencedor. Verso 14, Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, para essa igreja, o Senhor se apresenta como o Amém, né? O Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, como o Amém, o Senhor está declarando que tudo que Ele diz se cumprirá. Ele é a testemunha fiel. E o que Ele falou vai acontecer. Essa é a última igreja. Talvez poderia, em algum momento, pensar que a palavra, né, vai cair por terra e que tudo que foi dito não vai acontecer. O Senhor diz, eu sou o Amém. Eu estou dizendo, vai acontecer, está às portas. Mas o Senhor também diz que Ele é o princípio da criação de Deus. Muitas pessoas que têm uma mente distorcida e que não compreendem a palavra de Deus, conclui então que o Senhor Jesus foi criado, teve um início, mas isso é um equívoco. A palavra princípio aqui no grego, ela pode ter o sentido de origem, mas ela tem principalmente o sentido de fonte, ok? Aquele que originou. Então, você compreenderia melhor em português se o texto fosse traduzido como: eu sou a fonte da criação, eu sou aquele que originou toda a criação. Porque o Senhor Jesus, Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas porque Ele é Deus. Então, mais do que todas as outras igrejas, essa precisa reconhecer quem é a fonte, quem é o sustentador, quem é o Criador. Por isso Ele se apresenta dessa forma. A mensagem da igreja, vamos lá, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Uau, isso é uma situação estranha, não é verdade? O que leva uma igreja a não ser nem quente nem fria? O que, que pode levar a isso? Eu creio que só tem uma coisa, é aquele desejo mórbido de agradar a todos. Quando nós queremos agradar os frios e também queremos agradar os quentes, o resultado é a mornidão. Então, mornidão é o desejo de agradar homens e também de agradar a Deus. Mas não dá para você agradar os dois. E o resultado é que você desagrada a ambos. Agora, uma coisa que o Senhor falou comigo muito tempo atrás, é que existe dentro da igreja um discurso constante, o tempo inteiro, de equilíbrio. Equilíbrio, temos que ser equilibrados. E é verdade, equilíbrio é muito importante, mas é preciso ter muito cuidado também. É verdade que os extremismos produzem problema. Todo extremo, para um lado ou para o outro, vai gerar problema. Mas o que é a mornidão se não for o equilíbrio térmico, o meio termo, o lugar aqui no meio entre o frio e o quente? Me lembro, certa vez conversando com um pastor, ele lamentava, chateado, porque ele era rejeitado na sua cidade, tanto pelos tradicionais como pelos pentecostais. Então, na opinião dele, ele era equilibrado. Mas na minha opinião, eu não disse isso para ele, né? Imaginei que não era apropriado, mas na minha opinião, ele era morno, entendeu? Por isso ele não se encaixava em lugar nenhum. Por quê? Para o frio, ele era muito quente. E para o quente, ele não era quente o suficiente. Entendeu? Porque era morno. Então, o morno não agrada ninguém, mas também não desagrada, né? Agora, quando você é frio ou quente, você vai ter problemas com alguém. Entendeu? E o Senhor diz, quem dera você fosse frio ou quente. Então, viva para agradar o Senhor. Fuja dessa prisão de viver para agradar os outros. Isso pode parecer espiritual, mas no fim você pode desagradar a Deus. Eu falei para você que uma das coisas mais terríveis, a verdadeira maldição, às vezes, no nosso meio, é esse desejo de querer ser simpático todo o tempo. E essa aqui é a igreja de Laodiceia, uma igreja que é simpática, todo mundo gosta dela, menos o Senhor, que o Senhor diz que está a ponto de vomitá-la. Verso 16, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque ela não se posiciona, ela é meio termo, nunca é de mais, nunca é de menos, nunca ataca, também nunca defende, ela não cheira, mas também não fede, ela não é fria, mas também não é quente, ela não é nada. Por isso o Senhor diz, estou a ponto de vomitar, é preciso ter posicionamento. Você sabe, uma coisa que eu aprendi no Senhor, nesses anos de ministério, é isso, posicione-se a respeito de todas as coisas que vierem a nós na vida da igreja. Nós nos posicionamos a respeito de qualquer doutrina, de qualquer ensino que aparecer no meio da igreja, seja em que aspecto for, nós nos posicionamos. Pastor, mas você não tem receio de errar? Se posicionar errado, nós voltamos atrás e nos reposicionamos. Mas nós nunca somos vistos como alguém que não tem posição, em cima do muro. Porque ficar em cima do muro é o pior lugar. Quem está em cima do muro ganha pedrada dos dois lados. Ganha pedrada só de um para quem ganha a pedrada dos dois. Entende? Então posicione-se. Posicione-se em Deus. Posicione-se em relação à moral, ao pecado. Posicione-se em relação à doutrina, ao ensino, à teologia. Posicione-se em relação a costumes, práticas, tradições. Posicione-se. Que todos conheçam a sua posição. Isso agrada o Senhor, ok? Agora, o texto continua, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Oh Deus, uma das coisas mais terríveis da vida é não se enxergar, isso é uma das coisas piores. Isso é uma coisa que eu detesto, é quando eu não enxergo algo a meu respeito. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho um problema sério de vergonha alheia. Eu sinto vergonha no lugar dos outros. E você sabe esses programas de calouros, que são muito hoje comuns, né? Tipo American Idol, não sei se você já assistiu. Então eles têm um período ali classificatório em que eles selecionam as pessoas que querem competir lá cantando. E aparece gente cantando, meu Deus do céu, ele não sabe cantar. E ele aparece em rede nacional cantando, ele se expõe a um ridículo monumental, e eu fico na minha casa dizendo, não tinha ninguém para dizer para ele, não tinha ninguém para contar para ele, que ele não sabe cantar. É angustioso isso, entende? Isso é muito comum, né? Esses dias eu vi com um pastor também nosso aqui, ele falando de um irmão, né, que dizia que o filho dele era um craque, o filho dele morava em outra cidade, era um craque, quando ele chegasse aqui todos iam ver que o filho dele era um craque no futebol, e quando o filho chegou todo mundo queria ver o menino jogando, quando o menino entrou em campo foi uma vergonha tão grande, porque o menino não sabe jogar bola, mas o pai não sabe disso, entende? A mesma coisa acontece na igreja de Laodiceia, ela pensa que é rica, abastada. Mas o Senhor diz, coitado, você nem sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Tem algo pior do que isso. Não se enxerga, não se percebe. Como pode alguém achar que é rico e Deus dizer que ele é miserável? Né? Eu penso que a única possibilidade disso é porque esses que se julgam ricos atribuem valor àquilo que não tem valor espiritual genuíno. Ou seja, os valores estão invertidos. Deus dá valor a algo, eles dão valor em outra coisa. Talvez essa seja uma igreja que tem muita erudição, mas não tem revelação. Tem muita música, música erudita, mas não tem adoração genuína. Tem muito trabalho, fazem muita coisa, mas não tem resultado, não tem fruto. Tem muito barulho, mas não tem unção. Tem muita riqueza, patrimônio físico, mas não tem riqueza celestial. É por isso que o Senhor diz, acha que é rico, mas na verdade é pobre. O Senhor nos dê olhos para ver como Ele vê. Eu não quero ver como os homens veem, nem quero... Que o Senhor me livre da cegueira. Essa é uma oração que eu faço constantemente. Que o Senhor me livre da cegueira. Eu quero ver na luz do Senhor. E é justamente a outra coisa que o Senhor diz, que essa é uma igreja que não é só miserável e pobre, é também uma igreja cega. Cega. Ou seja, ela não tem revelação. Todo conhecimento espiritual, filho, é fruto de revelação. E quando a gente fala de revelação, não é você ver algo que ninguém nunca viu. Revelação é você ver na ótica de Deus. Revelação é ver como Deus vê. Revelação é ter o coração incendiado pela luz de Deus, da palavra de Deus, nós chamamos de rema. Ok? Então, para esta igreja de Laodiceia, a palavra de Deus está fechada. Eles não enxergam, eles não têm revelação, porque não têm um coração. Não significa que eles não conhecem Bíblia. Eles conhecem. Mas eles têm muito conhecimento mental. Mas o conhecimento mental, o mero conhecimento mental, não tem poder para transformar coisa alguma. Quem tem só conhecimento mental não tem nada. Por quê? Apenas saber algo com a mente não produz verdadeira transformação. E por isso o Senhor diz que é uma igreja que é cega. Ou seja, essa é uma igreja que tem o mesmo problema que os fariseus tinham. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Uau! Lamentável que uma igreja seja assim. Mas tem mais. O Senhor diz que ela é uma igreja pobre, miserável. O Senhor diz que é uma igreja cega. E o Senhor diz que é uma igreja que está nua. Nua. Já falei para você que as vestes espirituais nos falam de um relacionamento com Deus. Ok? Todo crente que é salvo, ele recebeu as vestes de salvação. Todo crente, se ele é salvo, ele recebeu as vestes de salvação e foi revestido de Cristo. No entanto, o Senhor diz que essa igreja está nua. Ok? Então, nós cremos que ela é igreja, porque senão não haveria aqui uma epístola para ela. Então, certamente, o Senhor se refere aqui às vestes nupciais. Ou seja, essa igreja precisa comprar roupa, porque as vestes de salvação, com certeza, ela tem. Não é comprada, é recebida de graça. Não é isso que o Senhor diz? Verso 18. Aconselho-te que de mim compres. Então, não é algo que você vai simplesmente chegar e pegar. É algo que tem um preço, tem um custo. Compre o quê? Primeiro, compre o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ouro na Bíblia, já falei para você, esses três metais têm significado. Ouro, prata e bronze. Ou o ouro. Bom, vamos falar do bronze. O bronze sempre simboliza julgamento de Deus, juízo de Deus. Por isso, no tabernáculo, no átrio, o altar era feito de bronze, porque era o lugar onde o pecado era condenado, né, em cima do cordeiro. O cordeiro morria. A cruz, portanto, ela foi o altar de bronze, onde o cordeiro de Deus foi imolado. Então, bronze é julgamento de Deus, juízo de Deus. Prata é redenção. Redenção significa comprar de volta. A prata eram as moedas daquela época. O dinheiro era prata, ok? O Senhor foi vendido por 30 moedas de prata. Mas e o ouro? Na parte interior do tabernáculo, tudo era de ouro. Lugar santo, santo do santo, todos os móveis lá dentro. Por quê? O ouro sempre aponta para a glória de Deus, para a unção do Espírito, para o fluir do Espírito.
Entendeu? É por isso que em muitas igrejas as pessoas veem, às vezes, pó, né, o ouro caindo no meio dos irmãos. Por quê? Porque isso é o mover de Deus. Então, a riqueza da igreja é a unção de Deus. Quem não tem unção é pobre, não tem nada. É terrível aquele irmão que não tem nada para compartilhar, não tem nada para dizer da parte de Deus. Esse é pobre. Então, nós somos uma igreja em célula. A parte mais importante da reunião da célula é a parte do compartilhamento, porque é a hora que nós compartilhamos riqueza espiritual. Mas aquele que ainda é muito novo na fé, ele não tem nada para dizer, porque ele ainda é pobre. Ele não tem muita riqueza. Mas aqueles que, no decorrer dos anos, têm recebido unção, revelação, eles têm riqueza, eles têm muito o que compartilhar, têm muito o que dizer. Isso é uma coisa tão importante. Entendeu? Então, agora, esse ouro de Deus, ele não flui assim por acaso, né, de forma displicente. Ele tem um preço. Qual que é o preço? O preço é a busca. O preço é o coração intenso, é o anseio, entendeu? É entender que não tem, precisa de ter. Mas não é só o ouro. O Senhor também manda comprar vestiduras brancas para te vestires, a fim de que se não me manifeste a vergonha da tua nudez. Então, o Senhor disse, você está nu, compra então as vestes. Então, essas vestes são compradas. Apocalipse 19:8 diz que essas vestes são feitas de linho finíssimo, e o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Entendeu? Depois de você ter a veste de salvação, você precisa de ter a veste nupcial. Essa veste é feita dos nossos atos de justiça. É a roupa que nos qualifica a participar do reino, da festa das bodas, de receber a recompensa. Amém? Todo crente já está vestido com a sua veste de salvação, que é o próprio Cristo. Gálatas 3:27 diz que todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Mas depois disso, precisamos de tecer a nossa veste nupcial. Ok? E esse ato de comprar nada mais é do que manifestar essas obras diante de Deus. Mas o Senhor fala para comprar uma terceira coisa. Temos também de comprar colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Vê que coisa impressionante. Esse ver aqui, obviamente, é algo do Espírito. Então, esse colírio aqui significa buscar um coração que seja ensinável. Mas a igreja de Laodiceia era arrogante, ela diz, eu não preciso de nada, sou rico e abastado, eu não preciso de nada. Então, enquanto você está achando que não precisa, enquanto você está achando que já sabe tudo, que tem tudo, você não pode receber nada, não pode receber nada. Quem não se dispõe a aprender com outros, não vai receber nada. Não, eu vou buscar diretamente do Senhor. É muito comum ouvir isso. Ah, eu não vou aprender com ninguém, o Senhor deu para ele, dá para mim também. Cuidado com isso. Porque isso é arrogância, e Deus resiste ao soberbo. Tem gente que tem um complexo de Adão, ele acha que Deus vai começar sempre tudo de novo com ele, que ele não vai ter que aprender nada com ninguém. Cuidado com a arrogância. A igreja de Laodiceia é uma igreja arrogante. Eu vou dizer para você, se Deus está movendo em algum lugar próximo de você, vai lá aprender. Porque se você não for aprender, Deus vai te resistir. Isso é muito sério. Depois continua, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Seja zeloso, arrepende. O que é arrepender? Metanoia, muda a sua mente, muda o seu conceito. Isso é que vai abrir os teus olhos. Mas aí vem uma das coisas mais espantosas em todas as sete epístolas. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Que igreja é essa? Me responda. Que o Senhor Jesus está de fora batendo para entrar. Que condição tão miserável é essa que colocou o Senhor Jesus do lado de fora? E ele está batendo querendo entrar. Eu sei que você já, certamente já viu esse versículo sendo aplicado em pregações evangelísticas, né? Muito comum. Você vai ouvir o pastor fazendo apelo, dizendo, o Senhor está batendo a porta do seu coração, abra para ele entrar. Está muito legal, você pode fazer isso, não tem problema. Mas, literalmente, no texto, não é uma palavra evangelística. Isso aqui é para a igreja. A igreja de Laodiceia é que precisava de abrir a porta do coração. É a porta do coração. Então, eu vou dizer para você, essa é a igreja que não tem Jesus no coração. Essa é uma expressão que a minha esposa fala para as criancinhas. Né? Você vai ouvir isso nas aulas aí dos kids. Né? Ter Jesus no coração. Mas é um fato, essa igreja não tem Jesus no coração. Eles podem ter muita doutrina, eles podem ter muita liturgia, quem sabe pode ter até muito dinheiro, muito patrimônio, mas o Senhor não está lá dentro. Não há um coração para Deus. Mas essa é a graça de Deus. Mesmo assim, o Senhor está dizendo, ainda há tempo para você. Eu disciplino e corrijo a quantos amo. Olha o verso 19. Eu só faço isso porque eu amo vocês. Essa é a graça de Deus, por isso eu estou batendo a porta. Entende? A entrada do Senhor aqui no coração não é para a salvação, eles já são salvos. Caso contrário, eles não seriam igreja. Entendeu? Não é para a salvação. Eu sei que esse versículo é usado para evangelizar, mas isso é uma licença poética. Literalmente, não é para isso. Ok? Então, isso aqui não é para a salvação. O texto está dizendo que o Senhor quer entrar e cear. O Senhor quer cear. Cear é uma questão de comunhão. Entende? A ceia é uma questão de aliança. Na Bíblia, comer junto é algo muito sério. Comer junto é para amigos. Um judeu nunca se sentava à mesa com um gentio, porque a mesa para ele é o lugar de aliança. Então, essa é uma igreja que não tem comunhão com o Senhor. Não tem amizade com o Senhor. O Senhor disse que os seus amigos são aqueles que fazem a sua vontade. Então, essa é uma igreja que simplesmente ignora o Senhor. É só um detalhe a mais, ok? Então, você talvez nunca participou de uma igreja assim, mas pode ser que você está nos acompanhando e você justamente é membro de uma igreja que tem essas características. Abre a porta, porque em toda igreja tem um vencedor. Em toda igreja tem um que vai receber a recompensa. Que seja você. Abra o seu coração para o Senhor, encha-se dele. Seja conquistado em amor, porque o Senhor está dizendo, eu disciplino a quantos amo. E é a palavra mais dura das sete cartas, talvez seja para essa igreja, essa e Tiatira. São as duas igrejas mais severamente repreendidas. Entende? Então, essa é uma igreja que não conhece o Senhor e não tem comunhão com Ele. A mensagem ao vencedor. Verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, quem é o vencedor? Então, você está vendo o tempo inteiro falando aqui da coroa da vida, né, de reinar sobre as nações, e agora vai sentar comigo no meu trono. Tudo isso é para governo, tudo isso é para o reino. Então, eu tenho dito a você, e aqui mais do que nunca você tem clareza, ok? Que toda a recompensa é para o milênio e tem a ver com a posição de honra, ok? Os vencedores vão reinar com o Senhor. Essa é a expressão. Então, se até agora você não entendia o que nós queremos dizer com reinar com Cristo, agora você entende. Se antes você achava que todo crente iria reinar com o Senhor, agora você sabe que existe uma promessa para o crente vencedor. Pastor, o que é ser um vencedor? Então, o vencedor, o que é ser um vencedor? As pessoas pensam que o vencedor é alguém extraordinário, é alguém que está muito além de todos. E, na verdade, não é isso. Ser um vencedor é só ser normal em tempos de anormalidade. Entendeu? Então, para a igreja lá dos Efésios, o que é ser um vencedor? É voltar para o padrão do primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Seja conquistado pelo Senhor. Né? Sai da obra dos nicolaítas, vence a doutrina de Balaão, rejeita toda a prostituição de Jezabel, seja um Antipas, como o Senhor fala para a igreja de Pérgamo, não tenha apenas nome de que vive, mas esteja vivo mesmo, como o Senhor fala para a igreja de Sardes, não seja morno, seja frio ou quente, porque se você for morno, vou te vomitar da minha boca, como o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, esse é o vencedor. É aquele que não tem medo de se posicionar em Deus, de abrir a sua boca, de abrir o seu coração, de cear com o Senhor e o Senhor cear com ele. Esse é o vencedor. Por isso que a promessa para o vencedor de Laodiceia é a promessa mais clara de todas. Entende? Porque eu diria até que é a mais extraordinária. Porque uma coisa é ser feito coluna, outra coisa é ganhar um nome novo, entende? Ganhar uma coroa, mas aqui não, aqui vai sentar no trono. Por quê? Porque eu penso que essa igreja, ela tem a condição de olhar para todas as outras. Ela tem um modelo, ela tem um exemplo, ela tem um padrão de todas as outras. Mas o Senhor diz, você vai sentar comigo no meu trono porque eu venci. Assim como eu venci e sentei no meu trono com o meu Pai. Por quê? Sentar-se no trono é somente para o vencedor. Amém? Então, eu penso que, encerrando agora essa segunda parte, você tem um quadro do que tem sido o mover de Deus por meio da igreja nesses 2000 anos. Mas, acima de tudo, você tem a percepção dessas 4 últimas igrejas. E você pode estar envolvido e, com certeza, está em uma delas. Seja o vencedor. Seja o vencedor. Seja um remanescente em nome de Jesus. Responda ao Senhor. Essas cartas são para nós hoje. Amém? E se você responder ao Senhor nessas questões colocadas aqui, você estará qualificado para sentar-se com Ele no trono e reger sobre as nações. Eu queria orar com você hoje. Orar uma oração bem específica. Que o Senhor nos abra os olhos. Que não sejamos como a igreja de Laodiceia, que é cega, que não vê, não vê. Que não sejamos como a igreja de Laodiceia, que acha que é rica, quando na verdade é pobre. Acha que tem, quando na verdade não tem. Essa é uma das tristezas, não é? Maiores da vida. É viver iludido, achando que é, quando não é coisa alguma. Que o Senhor nos livre da cegueira. Você entende por que eu oro sempre para que o Senhor te dê revelação? Porque a cegueira é a pior maldição que existe. Não se ver, não ver a si mesmo, não ver as coisas na ótica divina, não saber avaliar no padrão de Deus, dar o peso devido às coisas. Isso é tão triste. Mas que o Senhor nos guarde e que esse tempo que você tem investido ouvindo a palavra aqui junto comigo possa trazer a você riqueza espiritual, ouro do céu, colírio para os seus olhos, vestes espirituais. Você, nesses dias, seja realmente transformado pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, eu oro nessa hora. Ó Deus, quando encerramos essas 7 cartas, ó Deus, que cada um dos seus filhos compreenda, tenha revelação, entendimento, ó Deus, da visão do vencedor, ó Deus, do padrão do vencedor. Ó Senhor Deus, e o nosso coração seja incendiado para responder ao Senhor em todas essas verdades. Pai, eu sei que ninguém está participando por acaso, ninguém está assistindo por acaso. O Senhor os colocou de frente do computador, da TV, do celular, para receber a palavra. Que essa palavra possa produzir mudança, transformação nesses dias. Que haja luz, revelação do céu, colírio do Senhor nos nossos olhos. Pai, é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar você. E na próxima ministração nós vamos começar o capítulo 4. O capítulo 4 é uma visão do trono de Deus e daqueles que habitam diante do trono. Vai ser uma bênção. Não perca. Até lá.